ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30, céu claro, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 16 de setembro de 2015. Aqui nesta mesa de bar, prefeito tem até sexta-feira para decidir sobre projeto de lei que restringe som após as 11 da noite em áreas externas de bares da capital. Terceira fase do Minha Casa Minha Vida é afetada por cortes orçamentários. O governo anuncia nova faixa de renda com aumento de subsídio, mas também dos juros a partir da faixa 2. Brasil a caminho da Grécia? É o que acredita economista Plínio de Arruda Sampaio Júnior, para quem novas medidas econômicas devem aumentar dívida do país. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
O prefeito Márcio Lacerda tem até esta sexta-feira para vetar ou sancionar projeto de lei que proíbe música em ambientes externos de bares ou restaurantes. O PL causou polêmica e foi entendido como a determinação da retirada de mesas nas calçadas. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Aproveitar as noites quentes sentado nas calçadas de um bar enquanto curte uma música ao vivo é uma das diversões tradicionais do Belo Horizontino, já que a cidade é conhecida como a capital dos bares. Mas um projeto de lei da Câmara Municipal propõe regras para a prática. O texto proíbe música ao vivo ou som mecânico em ambientes externos de bares e restaurantes sem tratamento acústico após as 11 da noite, acrescentando o aditivo à Lei Municipal 9.505, que regula a poluição sonora e estabelece limites de decibéis permitidos para cada faixa de horário, sendo 50 decibéis o permitido até a meia-noite e 45 o limite durante a madrugada. A justificativa do projeto é a necessidade de redução da poluição sonora para proporcionar mais tranquilidade aos belo-horizontinos. Mas o PL que aguarda veto ou sanção do prefeito deu o que falar, porque muitos entenderam que se tratava da proibição de mesas em ambientes externos. O autor do PL 827, Leonardo Matos, do PV, explica que não há motivos para a confusão.
O nosso projeto trata da lei do silêncio e, como tal, nós só podemos tratar de questões relativas à poluição sonora. Então, nós apresentamos um artigo impedindo que esse tipo de atividade, de músicas com bandas ou outros mecânicos, pudessem estar ligados nos passeios a partir das 23 horas.
Mesmo depois do mal entendido, a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais, enviou carta ao prefeito pedindo veto no texto. Isso porque eles acreditam que definir um limite no volume para estes ambientes é mais eficaz do que proibir todos os ruídos. É o que afirma o diretor executivo da Abrazel, Lucas Pego.
Mesmo considerando o teor real do projeto, nós acreditamos que seja um inchaço legislativo apenas, porque essa previsão já acontece na Lei 9.505 de 2008, que inclusive é uma das mais rigorosas do Brasil. Para você ter música em um bar e restaurante hoje, a não ser que seja aquela música funcional ambiente, você precisa ter um alvará específico para esse fim, para garantir que aquele espaço ele não seja um potencial poluidor.
Para o professor de Direito da PUC Minas, Edgar Jacobs, o projeto de lei até é útil, já que muitos estabelecimentos ainda são informais e não têm o alvará específico para a música ao vivo e som mecânico. Mas o PL acaba caindo no senso comum.
Se eu tenho um volume de música que pode ser atingido, e se eu tenho equipamento para medir isso, como a prefeitura tem, me parece arbitrário que se diga que na música externa não possa ser feito. Me parece algo mais baseado no senso comum, nessa ideia de que por ser externo é pior. Todo ruído que o bar faz já está previsto na legislação. A ideia que me parece que consta da justificativa enviada é que as pessoas conversam mais alto porque tem música. Também é algo baseado no senso comum, né? Eu posso conversar mais alto por diversos motivos.
O prazo final para a sanção ou veto do prefeito é nesta sexta-feira. Caso aprovado, a determinação já começa a valer no mesmo dia em que for publicada no Diário Oficial do município. As punições para os estabelecimentos que descumprirem a determinação são as mesmas da Lei de Punição Sonora. Multas que variam de 80 a 10 mil reais, de acordo com o volume e com o número de infrações. Repórter Maria Dulce Miranda.
Terminal 3 de Confins passa a funcionar hoje de forma transitória para receber voos internacionais. O primeiro voo do novo terminal partiu às 5:55, com destino a Buenos Aires. Os passageiros serão levados ao novo terminal, que administra o aeroporto. Os passageiros serão levados ao novo terminal por meio do Transfer, que é um serviço de ônibus gratuito oferecido pela concessionária que administra o aeroporto. Os voos internacionais vão ser feitos no Terminal 3 até que o Terminal 2 seja concluído. Servidores da FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, fazem paralisação de 24 horas nesta quarta-feira para protestar contra a exclusão da categoria nas negociações com o governo de Minas. Segundo o sindicato, o governo teria aceitado reduzir a jornada de trabalho para 30 horas, sem prejuízo de salários, para funcionários da FEMIG, Hemominas e Hospital Doni Montes, excluindo a FUNED e a Secretaria de Saúde. Também estão em greve os funcionários dos Correios.
Economia.
O ministro Joaquim Levy pediu nesta terça-feira que o Congresso tome responsabilidade em relação ao ajuste fiscal. O chefe da Fazenda reconheceu em entrevista ao canal NBR que as dificuldades de relação entre o Poder Executivo e o Congresso têm afetado a recuperação econômica do país. Já o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirmou que a base aliada se mostrou receptiva à aprovação do pacote que prevê geração de receitas por meio de corte de gastos e a recriação da CPMF, que seria destinada para cobrir o rombo da Previdência. O pacote recebeu avaliações diversas do meio econômico. Ontem, nós ouvimos aqui no Jornal FMG o professor de economia da UNB, Newton Marques, que afirmou que a CPMF é uma boa solução temporária. Hoje, nós conversamos com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, a Universidade de Campinas, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que acredita que a aprovação deste pacote coloca o Brasil no mesmo caminho da Grécia. Professor Plínio, primeiramente, seja bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa. Como que o senhor vê essas medidas sendo tomadas agora, depois que o governo tinha anunciado que não voltaria atrás na questão da... não recriaria a CPMF, depois que já tinha enviado uma previsão de orçamento com déficit? Como que o senhor vê a chegada dessas medidas?
Olha, eu entendo que o governo toma as medidas para atender a pressão das agências de risco internacional. Então, essa política do governo Dilma, na minha opinião, pela dimensão do pacote que foi enviado e pelas circunstâncias que o cercam, marca a entrada definitiva do governo Dilma na era do ajuste fiscal permanente. Nós entramos agora no caminho da Grécia e teremos os efeitos da Grécia. O governo, agora eu acho que ele entrou de cabeça no ajuste, né? Deixou aquela política de tergiversação que ora aperta, ora solta, sem saber muito o que fazer. Agora eu acho que é um governo absolutamente rendido ao capital internacional. Em relação aos titubeios do governo, isso mostra absoluta falta de rumo, né, da presidente Dilma. E para fazer uma analogia, quando ela disse que não faria o ajuste nem que a vaca tossisse, bom, agora a vaca está com pneumonia, porque nós estamos em pleno ajuste.
Com relação à questão do aumento de impostos, por exemplo, aumento da CPMF, o senhor acredita que isso ainda
pode ter repercussão no crescimento econômico, pode vir a aumentar mais ainda os preços? A gente está com a pressão inflacionária bem forte nesse ano?
Olha, o que eu acho é que o ajuste como um todo tem um foco equivocado, porque o problema fiscal brasileiro, ele não decorre do excesso de gasto real com saúde, com educação, com moradia. O excesso de gasto decorre dos serviços financeiros da dívida pública e dos efeitos da política monetária de atração de capital internacional. Então, é um déficit de caráter financeiro. O ouvinte vai entender claramente, é a mesma lógica de quem cai no cheque especial. A dívida cresce sozinha e o governo, ao aumentar a taxa de juros, funciona como um correntista enforcado no cheque especial que liga para o seu gerente e faz um apelo para ele aumentar a taxa de juros. Então, é esta que é a lógica que explica a dívida brasileira, como é essa a lógica que explica a dívida grega. Então, quando o governo quer resolver este problema obtendo economias com corte de gasto, ele entra num círculo vicioso. E quanto mais ele tenta fazer essa economia por corte de gasto e aumento de receita, mais pelos efeitos da recessão, a economia cai e o déficit aumenta e a incerteza fica maior, o governo aumenta a taxa de juros, as despesas financeiras aumentam e entramos neste círculo vicioso.
Essas medidas, elas dependem da aprovação grande parte da aprovação do Congresso, e o governo está com problemas com a base, né, em termos de entendimento com a base. O senhor acredita que essas medidas, elas vão encontrar apoio, até muitas por serem populares, né, junto ao Congresso?
Olha, do ponto de vista político, Vinícius, eu acho que esse pacote revela o desespero do governo. Né? O governo percebe que cada semana que passa, o chão sai debaixo dele, né? Ele perde o chão, ele é um governo que está imobilizado. Na verdade, a discussão política hoje não é se a Dilma vai ser deposta ou não. É, na verdade, a discussão de quem vai substituí-la. Então, esse é um pacote desesperado para ver se, com o apoio do grande capital internacional, ela consegue cacife com a burguesia brasileira para evitar a conspiração de sua deposição. Por outro lado, os que conspiram vão usar todas as armas. Evidentemente, esta medida que ela manda para o Congresso, principalmente a CPMF, que foi uma medida que o Lula retirou, que ela disse que não ia fazer, depois disse que ia fazer, não ia fazer, agora vai fazer outra vez. Isso é um campo de luta muito favorável à oposição. Acho que ela terá, sim, muita dificuldade para aprovar isso. Na verdade, Vinícius, com este pacote, eu acho que a Dilma está, no fundo, apresentando a sua carta de renúncia.
Uhum.
E o pior é que ela não conseguiu governar e ela não vai conseguir nem ser deposta com dignidade, porque ela, ao invés de ser deposta por medidas populares, ela será deposta por ter adotado medidas impopulares.
Professor Plínio, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, Vinícius, só agradecer o espaço que se abriu para fazer uma discussão tão importante como é essa do ajuste fiscal, do debate da política econômica no Brasil.
Eu que agradeço a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Vinícius.
Se ouviu aí o economista da Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que criticou o pacote de medidas econômicas apresentado pelo governo federal. E o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou nesta terça uma questão de ordem do deputado Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, para saber oficialmente como seria a tramitação de um pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Os deputados questionam os requisitos que devem estar presentes para ser aceito o pedido de impeachment da presidenta, questões legais e prazo para a votação de recursos. A sessão foi marcada por bate-boca entre governo e oposição. Em entrevista hoje, Dilma afirmou que usar a crise para chegar ao poder é uma versão moderna do golpe.
trânsito.
O trânsito na capital mineira apresenta, está bastante tranquilo nos principais pontos aqui, pelo que mostram as câmeras da BH Trans, um pouquinho mais movimentado na contorno Nossa Senhora do Carmo, mas sem nenhuma retenção, mesma situação da Tereza Cristina com contorno, no sentido Barro Preto. Já na BR-040, em Nova Lima, no sentido Rio de Janeiro, o trânsito está lento com fila, devido ao deslocamento de uma carga excedente. A previsão é de paradas estratégicas para desafogar um pouco aí o fluxo dos veículos lá na BR-040, sentido Rio de Janeiro. Meio-dia e 46, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano falando de uma proposta de se criar faixas permeáveis nas ruas de BH. Aí você vai entender melhor o que é isso no próximo bloco.
Jornal UFMG.
8, 9, 10. Lá vou eu. Nada nas garrafas e tampinhas, nem nos ralos do banheiro, nem nos pratinhos das plantas. Onde será que estão escondidas? Ahá! Achei! Estão aqui as larvas do mosquito, escondidas no globo de iluminação.
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio FMG Educativa no combate à dengue.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Justiça.
Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a proibição de doações de empresas privadas para campanhas políticas. O julgamento estava interrompido desde abril do ano passado, após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. O placar na época era de 6-1 pelo fim da doação de empresas a candidatos e partidos políticos, mas a votação pode ser adiada para aguardar a decisão de Dilma Rousseff em sancionar ou vetar projeto da Câmara que oficializa as doações de empresas a partidos.
Política.
Assim como educação, moradia, segurança e saúde, o transporte passa a ser um dos direitos fundamentais incluídos na Constituição Federal. A alteração do texto da carta foi promulgada nesta terça pelo Congresso e publicada no Diário Oficial da União de hoje. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a criação do Partido Novo, o 33º do Brasil. Fundado por empresários, médicos e advogados, o novo partido é contra a intervenção do Estado na economia e defende a preservação das liberdades individuais. A legenda conseguiu apresentar um número mínimo de 493 mil assinaturas de apoiadores. Nas urnas, o Novo vai utilizar o número 30. Deputados estaduais podem votar hoje o veto parcial do governador Fernando Pimentel ao projeto de lei que trata da venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Foi vetado o artigo que dava preferência para a venda de bebidas para os antigos barraqueiros e vendedores ambulantes do Mineirão. Na alegação do governador, o artigo fere o contrato com a Minas Arena, que tem direito de explorar comercialmente o Mineirão. Também está em pauta o projeto de lei do governador que eleva o ICMS para bebidas alcoólicas, refrigerantes, cigarros e outros itens.
Meio Ambiente.
Projeto de lei que tramita na Câmara Municipal prevê criação de faixas permeáveis nas ruas da capital. Entenda o que isso significa na coluna de Meio Ambiente com o professor do projeto, com o coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano.
Professor Marcos Poliano, tramita na Câmara daqui de Belo Horizonte um projeto de lei de autoria do vereador Arnaldo Godoy que prevê a criação de faixas permeáveis nas ruas da cidade. Queria que o senhor explicasse para a gente o que seriam essas faixas permeáveis, como é que isso funcionaria na prática.
Mais uma vez, bom dia a todos. A gente vem acompanhando, né, nesse processo aí, junto com a Câmara, o desenvolvimento de projetos de lei que possibilitem a cidade conviver com a questão da sustentabilidade e pensando principalmente como é que a gente vai gerir a questão da água. A água é, sem dúvida nenhuma, hoje uma das maiores preocupações que a gente tem, diria que na humanidade. A previsão da ONU é que, com mudanças climáticas e todas essas alterações que a gente está fazendo no planeta, que mais ou menos até 2025, você vai ter pelo menos metade da população com escassez hídrica. Então, isso dá a dimensão do que está acontecendo e que nós temos que nos adaptar para que cada vez mais a gente faça a absorção de água. Quer dizer, nós temos que alimentar os nossos rios, porque são eles que vão nos alimentar. Eu volto a insistir, muitas vezes a gente comenta aqui, as pessoas falam, não, mas a minha água é da Copasa. É preciso que todo mundo entenda que a Copasa só tem água se tiver nos rios. Se os rios tiverem quantidade de água e vazão suficiente, aí dá para retirar a água e abastecer as cidades. Sim. E na medida em que a gente impermeabiliza as cidades, né, o que que acontece? A água com a chuva derrama ali, né, no asfalto, no cimento, e aquilo vai embora. Então nós estamos, na verdade, não captando água, nós estamos expulsando a água de longe da gente. E normalmente esses episódios nas cidades ainda são mais traumáticos, né? Porque como as vias são totalmente impermeáveis, muitas vezes formam grandes alagamentos, e esses alagamentos, por sua vez, levam cada vez mais a danos, né, patrimoniais, e muitas vezes arriscando a vida das pessoas. Então, o que que é o projeto que, inclusive, a gente já vinha discutindo com o Arnaldo, né? Essa possibilidade de você tornar os pisos urbanos, por exemplo, pisos de calçada, divisórias de vias, aquelas divisórias do meio das vias, para que haja permeabilidade desses pontos, né? Se você já torna esses pontos permeáveis, quer dizer, é uma contribuição que você vai ter na recarga hídrica, né? Então, isso tem dois efeitos, tanto no sentido de começar a absorver as águas de chuva e aí diminuir os danos com os alagamentos, com as enchentes e com o risco para as pessoas, e de outro lado, essa capilaridade que é fundamental para que a gente mantenha os nossos rios vivos, né? Então é importante manter todo esse sistema funcionando. E para isso a cidade vai ter que, vamos dizer assim, se abrir para as águas, né? Então acho que nós estamos num movimento aí de readequação desse espaço urbano, para que esse espaço urbano tenha cada vez mais cenários naturais e com isso possibilite com que a gente possa conviver com a natureza e não tentar, na verdade, dominá-la, subjugá-la, e aí os danos acabam sendo piores.
Professor, essas faixas seriam como canteiros? Isso já ajudaria a absorção da
água? Sim, você imagina, pensa a quantidade de vias urbanas, né, que nós temos num território igual ao Belo Horizonte, né? Então, se essas vias não têm nenhum tipo de permeabilidade, né? Então, fica complicado. O que que eu estou chamando de permeabilidade? Seria, por exemplo, faixas gramadas ou faixas que tivessem esses pisos que permitem a permeabilidade. Enfim, são várias soluções que ajudariam. Tanto poderiam ajudar no paisagismo da própria cidade, né, quanto também em todo esse efeito ambiental que a gente está discutindo, né? Nós temos discutido, inclusive, que vai entrar brevemente o plano diretor de Belo Horizonte, outras medidas que estão nessa linha, por exemplo, a obrigatoriedade da captação de água de chuva, né? Porque, dada a escassez hídrica que nós estamos vivendo e que o cenário nos possibilita entender que vamos ter isso com uma certa frequência ao longo dos próximos anos, já demonstra a necessidade da gente criar alternativas. E, por exemplo, a captação de água de chuva nos empreendimentos novos, por exemplo, já ajudaria a amenizar também as questões dos alagamentos. Então você vê que uma boa solução ambiental é aquela que uma solução gera outra solução e você vai tendo uma somatória, né, de resultados positivos e propositivos. Então com isso a gente vai fazendo uma adequação muito melhor desse nosso espaço.
Perfeito, professor Marcos Poliano, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até a próxima semana com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, estamos aí à disposição de vocês e do público todo. Um abraço.
Um abraço, obrigado, professor.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora 5 para 1, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem uma reportagem sobre as novas regras do Minha Casa Minha Vida.
Jornal UFMG.
Break musical. A programação musical no comando da UFMG Educativa. De terça a sexta-feira, às 9h45 da noite. Break musical você só ouve aqui, na UFMG Educativa. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Direitos Humanos.
Projeto de lei que retira o nome de Quilombo da comunidade Santa Cruz em Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri, foi aprovado em primeiro turno por 6-2 nesta terça-feira. Um vereador não compareceu à sessão. O projeto ameaça os direitos da comunidade, reconhecida há 10 anos pela Fundação Palmares e que abriga mais de 100 famílias de remanescentes quilombolas. O projeto será votado em segundo turno na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite.
De olho na cidade.
O Minha Casa Minha Vida 3 vai ser afetado por cortes orçamentários. Novas moradias para a chamada Faixa 1 só devem ocorrer em 2016. Juros vão aumentar a partir da Faixa 2. E uma nova faixa de renda foi criada com subsídio e valor do imóvel ampliados. O ministro da Cidade, Gilberto Kassab, disse que em 30 dias o governo enviaria ao Congresso uma medida provisória a partir do anúncio das novas regras, que foi ocorreu na semana passada. A repercussão das medidas da nova etapa do programa junto ao Movimento Nacional pela Moradia e ao setor de construção civil de Minas Gerais, você confere agora na reportagem de Soraya Fidelis.
As mudanças nas regras para financiar imóveis na terceira fase do Minha Casa Minha Vida, anunciadas pelo Ministério das Cidades neste mês de setembro, só valem para os novos contratos. As prestações vão continuar a ser pagas em 10 anos, mas o limite da renda para a faixa 1 vai aumentar de R$ 1.600 para R$ 1.800 mensais por família. Esse é o grupo que recebe mais subsídios, de até 95% do valor do imóvel. Esses beneficiários não pagam juros. Uma nova faixa intermediária do Minha Casa Minha Vida foi criada, a faixa 1,5, que é para famílias com renda mensal entre R$ 1.800 e R$ 2.350. Elas vão receber auxílio de até R$ 45.000. Além do subsídio, a nova faixa vai ter juros de 5% ao ano. A ativista do movimento Minha Casa Minha Vida em Belo Horizonte, Edneia de Souza, elogia a criação da faixa 1,5 e destaca que já era uma demanda antiga dos movimentos de moradia para que o governo priorizasse famílias com renda de 0 até 3 salários mínimos.
O grupo que a gente trabalha está muito satisfeito com esse anúncio, que a gente já estava esperando desde o ano passado, porque isso é justiça no programa. De 2009 para cá, as famílias que ganham entre 1.600 até os 3 salários mínimos, eles não conseguiram acessar financiamento. Estou falando a maioria absoluta, porque inclusive acima dessa faixa, que é até 1.600, que tem um subsídio maior, as empresas estavam pedindo uma entrada absurda, né?
De acordo com o governo, a prioridade do momento é completar as unidades habitacionais já contratadas após ter regularizado o atraso do repasse de dinheiro para as construtoras. O presidente do Sindiscom Minas Gerais, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, André Campos, avalia como bom o anúncio das novas regras do Minha Casa Minha Vida 3, mas com a ressalva de que as novas contratações do Faixa 1 só devem ser feitas a partir de 2016.
A gente não acredita que esse ano vai ter contratações nesse Faixa 1. No início do ano que vem deve regularizar essas contratações. Por outro lado, as contratações que foram feitas e que estão em curso esse ano, o governo começou a regularizar. quase todas as empresas já estão recebendo as faturas dos meses para trás que estavam em aberto. Então isso é uma boa sinalização que está mostrando que o governo vai cumprir aí com o seu, né, dever. E isso anima um pouco os construtores, porque os construtores dessa faixa não têm fôlego para poder aguentar a despesa financeira.
A proposta para o Minha Casa Minha Vida 3 também traz mudança nos limites do valor da prestação para a faixa 1 do programa. Antes, os beneficiários podiam comprometer apenas 5% do salário com a parcela. Agora, as famílias que fazem parte da renda mínima de R$ 800, a parcela vai ser de R$ 80. Quem recebe entre R$ 800 e R$ 1.200 vai pagar 10% da renda. Para a renda entre R$ 1.200 a R$ 1.600, o percentual vai ser de 15%, e para a renda entre R$ 1.600 a R$ 1.800 vai ser de 20%. Os juros a partir da chamada faixa 2 vão ser aumentados. Nas faixas 2 e 3, que variavam de 5 a 7,16% ao ano, dependendo da renda familiar bruta, subiram para entre 6 e 8%. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, justificou o aumento no cenário de ajuste fiscal.
Foi feito esse ajuste porque nós estamos ajustando todas as taxas de juros do chamado crédito direcionado às novas condições da economia, mantendo um subsídio, só com subsídio na magnitude adequada para esse cenário de maior restrição fiscal que nós temos.
Na modalidade rural do programa Minha Casa Minha Vida 3, os limites de renda e os valores das unidades habitacionais financiados também vão ser atualizados, mas os novos valores dos imóveis ainda não estão definidos. O governo anunciou melhorias na infraestrutura das casas. As unidades habitacionais vão ter acréscimo de 2 metros quadrados em suas plantas, paredes com maior espessura e lajes. Além disso, vão ser adotadas medidas para reduzir o consumo de água e energia. Essa terceira fase do programa só vai poder ser lançada após a aprovação do orçamento de 2016 pelo Congresso, o que pode ocorrer até o final deste ano. Repórter Soraya Fidelis.
Agora 1h02, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais e em nossa página do Facebook, que é o facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Daniele Mansur, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Coordenação técnica, Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.